11 horas, bom dia.
Bom dia, Polo FM.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Olá, muito bom dia, são 11 horas pontualmente, começando mais uma edição do Rádio Debate. Hoje um programa especial, vamos narrar, vamos contar detalhes do que aconteceu na eleição de 1996, além das notícias que são principais temas do dia desta quarta-feira, vamos ter um aspecto histórico, lembrar um pouco do que se passou na história política de Santa Cruz do Capibaribe. Estava prevista a presença na física do padre Bianchi aqui no estúdio da Rádio Polo, mas houve um incidente, um imprevisto, o padre não conseguiu sair da cidade de Bezerros a tempo. Em virtude do risco de atraso, ele acabou ficando na cidade de Bezerros e vai participar conosco por telefone durante todo o programa. Vamos poder lembrar dos aspectos que tiveram aquela eleição de 1996. Os nossos debatedores também vão poder perguntar ao padre Bianchi detalhes, pontos que podem até hoje, inclusive, não ter sido comentado por ele sobre o que se passou naquele período. Enfim, teremos um conteúdo muito bom com a participação ao vivo do padre Bianchi Xavier. Emanuel Glicério aqui comigo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Marcos Moreno. A voz hoje está um pouco mais grossa do que o costume. Quase me acordei agora, acredita? Medicamento miserável. Mas bom dia, falar de política é falar da história. Essa campanha tem um sabor especial pra gente, tá de 96, aliás. Em 95, padre Bianchi ainda comandando a paróquia, convidou o Marcondes Moreno, né, na época, para fazer uma encenação teatral durante uns 10 dias.
Eu participei.
Da festa de setembro.
Eu participei daquela.
Tava nele.
Eu participei, inclusive, versos e violas na igreja, na calçada da igreja.
Lembra do
antes
que,
e depois das apresentações.
A gente ensinou a história do Rio Capibaribe. O medo que a gente provocou nas velhinhas.
Fogo, eu não lembro exatamente o detalhe. Eu lembro de Fernando Lagosta entrando na igreja e recitando algumas músicas da história de Santa Cruz. Eu não lembro que personagem eu fazia, não lembro o que eu fazia, que participação eu tinha, só sei que eu era um dos atores.
No dia do Rio Capibaribe, de última hora, a gente combinou de dar um grito ali perto da sacristia.
Ah, lembrei. Lembrei.
Lembra?
Fiel passando mal, lembrei.
Era o Rio passando mal.
Sei. Lembrei.
Bom dia,
Marcos.
Não lembro de nada.
Só sei que eu interpretei o
padre. Você não lembra de mim?
Eu não lembro de nada.
Também não lembro de você.
O interessante é que eu
interpretei... vou dar o troco agora, também não lembro de você. Pronto.
Mas eu lembro dos personagens.
Eu lembro de você. Agora você não participou dos repentes de viola.
Eu interpretei o padre Bianchi. E eu lembro que eu precisei fazer uma barriga, né, uma almofada, para fazer a barriga para poder estar parecido com o padre, né?
Eu interpretei Padre Zuzinha.
Padre Zuzinha.
E a gente pegou a batina original.
Foi verdade.
Não sei como, quem foi que
eu mandou aquela batina. Eu confesso que eu não lembro quis personagem. Eu sei que eu atuei nos 7 dias, foi na época da festa de São Miguel, não é isso, Marcos?
Isso.
Nós tínhamos uma concentração, acho que você lembra, onde hoje é a secretaria da igreja ali daquela casa.
Ao lado.
Nós ficávamos até tarde da noite, até depois das apresentações, enfim, ali, mas eu não lembro exatamente o que eu interpretava.
A mesa farta de Padre Bianchi, né? Tinha a mesa
dos atores.
De Padre Bianchi.
Exatamente.
São muitas cenas, inclusive, engraçadas, porque quando eu entrei cantando: se algum dia a minha terra eu voltar, isso no altar da igreja.
Essa parte eu lembro.
Aí entra, acho que era Catarina, segurando a foto do padre por trás. Eu só sei que tem alguém que tem essa fita.
Alguém tem.
Eu engrossei a sobrancelha, botei uma barriga, né, postiça, e uma batina, foi muito engraçado.
Ou seja, nosso passado nos condena um pouquinho também.
Pois é. Aquilo foi, acho que um pouco antes da eleição. Foi
95, um ano antes.
O rápido das cebolinhas foi em 94. Em 95 nós tivemos.
Que algumas pessoas já usavam na roupa um adesivo Padre Bianchi 96.
Era a época do governo Aragãozinho.
Final de Aragãozinho.
Então nós vamos daqui a pouco lembrar. Esse aí é um, não estava nem preparado. Foi um detalhe à parte, mas nós vamos falar da eleição 96.
São coisas,
aspectos históricos.
a pré-campanha, processo, a preparação para convencer o padre, para convencer o bispo,
para que,
né,
a igreja aceitasse,
para que aceitasse.
Então daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto que vai dominar o programa de hoje. Teremos a participação contínua durante o programa do Padre Bianco Xavier, ao vivo, direto de Bezerros. Mas antes eu quero falar sobre um incidente que houve em Caruaru. Vereadores foram às tapas, né? Teve agressão em Caruaru. Matéria com Luar Andrade.
Vereador de Caruaru denuncia tentativa de agressão de colega, desmaia e vai parar na UPA. Durante a reunião da Câmara de Vereadores de Caruaru, na noite desta terça-feira, dia 9 de julho, em meio a um protesto dos professores da rede municipal, o vereador Jajá, do PPS, alegou que teria sofrido uma tentativa de agressão pelo Edio Romildo Oscar, do PTN, após uma discussão. Quando a reunião foi suspensa, logo depois, Jajá sofreu uma convulsão e desmaiou no plenário, sendo levado até a sala da imprensa e atendido pelo vereador Demóstenes Veras, do PSD, que é médico. Assessores e parentes de Jajá o retiraram da Câmara e o encaminharam à UPA Municipal. A reunião foi encerrada de vez. Leonardo Chaves, presidente da casa, disse que a comissão de ética pode ser acionada para averiguar o incidente, o que de fato ocorreu, e avaliar a possibilidade de quebra de decoro parlamentar por parte dos vereadores envolvidos na discussão.
Direto de Caruaru, jornalista Igor Maciel. Igor, bom dia. Teve tapa ou não teve tapa nessa reunião, aliás, nesse evento lá na Câmara de Vereadores de Caruaru? Bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Na verdade, quase teve tapa, realmente. Não teve por causa do presidente da casa, o vereador Leonardo Chaves, que, por sinal, curiosidade, é faixa preta de Karatê, viu? Faixa preta de Karatê.
Então a Câmara de lá tá melhor do que a daqui.
Pois é, rapaz, é faixa preta em Karatê, e ele pulou na frente lá, né, entre os dois que tentaram se agredir, e conseguiu impedir a agressão. Agora, o vereador Jajá, ele estava lá provocando, chegou a com o Romildo Oscar durante um bom tempo, disse que ele não era homem, para assumir o que ele fazia, e por aí vai. O vereador Romildo Oscar perdeu a paciência, partiu para cima dele. Se não fosse o vereador Leonardo Chaves, presidente da casa, realmente teria saído a agressão. Eu conversei agora há pouco com o vereador Ricardo Liberato, que é presidente da Comissão de Ética aqui. Presidente da Comissão de Ética, e disse que vai abrir uma sindicância que pode resultar aí numa advertência para os dois vereadores. É uma sindicância que poderia terminar até em cassação. Eles não acreditam nisso, mas deve haver com certeza aí uma investigação do que foi que ocorreu. O pessoal estava dentro da sala que realmente o Jajá provocou, o Romildo Oscar perdeu a paciência, e se não fosse o Leonardo Chaves tinha dado uma confusão muito grande, maior do que já deu.
O Jajá caiu lá no chão, né? Foi teve uma convulsão, acabou ficando desacordado, levado para a sala de imprensa. Mas aí, Igor, como é que está a saúde dele? Tudo normal?
Não, a saúde dele, nós conversamos também agora há pouco com os familiares dele, eles dizem que ele está dopado, ele tomou remédio, está realmente ainda dopado, mas descansa em casa tranquilamente.
Pois é, e a população de Caruaru, né, que não merece isso, não é, Igor? Infelizmente a gente sempre espera uma evolução na política, mas aí, vez por outra, o parlamento nos surpreende com esse tipo de situação.
Nem população de cidade nenhuma merece coisas desse tipo, fatos desse tipo dentro de uma Câmara de Vereadores. Aliás, vereadores, eu dizia agora há pouco aqui, um programa que nós fazemos aqui em Caruaru, eu dizia agora há pouco, olha, esses vereadores, eles estão desrespeitando, não é apenas os colegas não, eles desrespeitam os votos que eles receberam. Quando eles se envolvem em atividades desse tipo, em confusões desse tipo, eles estão desrespeitando a população que votou neles ali. Realmente é uma coisa muito séria que tem que ser apurada. Tem comissão de ética para isso, né?
Tá certo então, Igor. Pra gente fechar, como é que está a situação de Eduardo Campos? Tem buchicho? Ouvi dizer que você tem informações de que ele poderia estar articulando uma vice na chapa de Aécio. É isso? É verdade?
É, exatamente. A informação que a gente tem é que o governador Eduardo Campos, ele estaria muito mais próximo do senador Aécio Neves do PSDB, exatamente já por conta dessas manifestações que acontecem nas ruas. Uma parada estratégica, ele não fala, por enquanto, mais em eleição, em presidência da República, está por ali conversando com o ex-presidente Lula, com a presidenta Dilma, mas existe toda aí uma informação de bastidor de que ele estaria mais próximo do Aécio, que o Aécio estaria comemorando muito, inclusive, porque a ideia seria o Aécio candidato a presidente e Eduardo Campos candidato a vice-presidente na mesma chapa.
Certo então, jornalista Igor Maciel, nosso abraço para você. Estaremos de volta amanhã, evidentemente, trazendo as informações de Caruaru e da região Agreste.
Grande abraço, Ney. Obrigado. Abraço aos ouvintes.
11 horas e 11 minutos, excepcionalmente hoje não teremos a participação de Hinaldo Sampaio. Eu vou adiantar um intervalo comercial, porque na volta a gente já traz um assunto histórico, eleição de 1996, a eleição do Padre Bianchi Xavier, Hernando Silvestre vitorioso, daqui a pouco com a participação ao vivo do Padre Bianchi. Na Polo, 11 e 14.
Tá na Polo, tá com tudo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Vamos nessa, meu povão! Com Padre Bianchi e Fernando
Aragão. 11 horas e 15 minutos. Vamos agora ao aspecto histórico do programa. E todas as quartas-feiras nós vamos ter aqui justamente esse momento onde vamos trazer detalhes de eleições que se passaram em Santa Cruz de Capibaribe, tirar dúvidas, fatos, curiosidades que aconteceram. Esse programa agora, vamos tratar da eleição de 1996. Ouça um trecho da música do Amazã que marcou a história naquele ano com a eleição entre o Padre Bianchi e o Hernando Silvestre, que acabou vencendo a eleição, o Hernando.
Pela sua competência, Padre Bianchi, Bianchi é nossa luz, união, companheirismo, prefeito de Santa Cruz.
Padre Bianchi, Bianchi é nossa luz, união, companheirismo, prefeito de Santa Cruz.
Fez a casa da criança e construiu um cruzeiro para o povo o tempo inteiro, deu amor e esperança. Agora avança, vai ganhar a eleição, o povo lhe dá a mão e com a bênção de Jesus vai governar Santa Cruz junto a Fernando Aragão. Padre Bianchi, Bianchi é nossa luz, união, companheirismo.
11:16, na linha o Padre Bianchi Xavier, direto de Bezerros. Padre, bom dia, é um prazer tê-lo participando conosco.
Bom dia para você, Ney. Bom dia também para o Marconi e também o Manassés, Emanuel, para todos os ouvintes.
Pois é, um prazer para a Rádio Polo, viu, padre, ter a sua participação. Infelizmente não foi possível, né, isso, que o senhor estivesse aqui hoje presente como nós tínhamos planejado, mas vamos poder lembrar detalhes do que se passou naquele ano de 1996, que eu tenho certeza que está gravado na sua história e na mente de todos os santacruzenses, não é isso, padre?
Exatamente, eu peço desculpas porque um imprevisto pediu de que chegasse a tempo aí a Santa Cruz Capibaribe, e até me disponho aí a outro momento, mas estamos aqui pelo telefone para aquilo que achar necessário.
Claro, e vamos marcar certamente uma vinda do Padre Bianchi mais uma vez, né, aqui para Santa Cruz na Rádio Polo. Padre, eu vou começar por ordem cronológica dos fatos, digamos assim, pelas articulações que deram a vitória ao Aragãozinho. A eleição aconteceu em 1992, o Padre Bianchi já passou a fazer efetivamente parte da história naquele momento. O Marconi está dizendo aqui para mim que o seu nome já era sondado, ventilado, para ser o candidato, inclusive, a prefeito naquele ano de 92. Se fosse, eu acho, inclusive, que a história teria sido diferente. E eu vou colocar agora, padre, nós vamos relembrar nos nossos arquivos, o arquivo do Nenê disponibilizou para a gente um áudio do Guia Eleitoral de 1992, onde o Padre Bianchi já participava e fazia aclamação aos eleitores naquela época que optassem por Aragãozinho. Vamos ouvir, junto com o Padre Bianchi, que está ouvindo com a gente também lá em Bezerros, esse arquivo, 1992, Guia Eleitoral de Aragãozinho.
Feito menino, sabe Deus o seu destino. parte do pronunciamento do padre Bianchi Xavier no grande comício da rua Luísa Mendes, o comício do lado certo.
Quero agradecer ao meu querido professor Dr. Clóvis suas palavras que me emocionaram. Eu conheço o Dr. Clóvis de muito tempo. Fui seu aluno no Colégio Estadual de Caruaru. Lembro-me como hoje, quando chegava apressado dos comícios em Santa Cruz, e eu me interessava, já naquele tempo, pela história política desta terra, não sabendo eu que um dia seria o padre deste povo de Santa Cruz. Obrigado, Doutor Clóvis. Foi o senhor que pôs Padre Zuzinha na política. E foi o senhor também o primeiro a ir à minha casa e me convidar para eu entrar nesta luta pela libertação de Santa Cruz do Capibaribe. A causa que eu estou não é uma causa partidária. A causa que eu estou não quero dizer que é por seu fulano ou seu cicrano. Eu não estou numa causa por grupo. Eu estou numa causa pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, pelo homem, pela mulher de Santa Cruz que tem sofrido demais. Eu me dirijo agora às crianças.
A história política de Santa Cruz do Capibaribe sendo lembrada aqui no Rádio Debate nesta quarta-feira. Eu vou fazer a primeira pergunta ao Padre Bianchi sobre esse momento e em seguida passo aos nossos debatedores, comentaristas também, para interagir com o padre. Mas, padre, eu gostaria de saber o seguinte, o que faltou para que o Padre Bianchi fosse o candidato a prefeito e não o apoiador naquele ano de 1992, quando a eleição trouxe Aragãozinho?
É o que faltou foi eu desobedecer ao bispo, porque o povo pedia já naquele ano, mas eu tinha muito respeito, muita consideração a Dom Augusto. E quando fui falar com ele, ele não permitiu. Aí então eu não pude ser candidato. E na época eu pedi também para ele, para que eu pudesse dizer uma palavra, dar o apoio ao candidato que iria se apresentar. E no caso era Aragãozinho e Zé Augusto como vice.
Mas aí, padre, ele autorizou essa palavra e em 96 ele autorizou a sua candidatura ou mesmo assim houve essa, digamos assim, a desobediência do bispo naquele momento, o desacordo?
No caso do Augusto disser, você pode dizer uma palavra que não seja assim muito comprometedora e em 96 ele já não era mais o bispo. Já era Dom Antônio Costa, e recém-chegado, e eu, 96 foi outra história, eu não tinha nem como dizer não ao povo, e eu acho que ali faltou um pouco mais de compreensão do bispo, entendeu? Aí então, eu disse, 92 eu não fui, mas 96 o povo gritava, eu às vezes na madrugada ouvia os gritos do povo, é o padre, então eu não tive mais pra onde correr não. Eu mesmo desobedecendo ao bispo, porque eu não pensei que o bispo fosse tão radical em não permitir eu não fosse candidato. No caso, não gosto.
Uhum. Padre Marcondes Moreno, benção, padre.
Deus abençoe, Marcondes. Prazer.
Igualmente, querido. Eu lembro que em 92, quando o grupo Cabecinha da época, ele foi escolher o candidato, ficou justamente com um problema, porque o senhor não pôde ir, né? Aquela escolha, exato, naquela mala histórica com o doutor Neves coordenando, que saiu na candidatura do Aragãozinho, aquilo ocorreu justamente porque esperaram muito pela decisão do padre Bianchi. Não faltou também um pouco de coragem, não, padre? Será que é pena não de ter desobedecido?
Não, eu não acho que faltou coragem. Eu acho que eu também não tinha essa disposição, visto que achava que tinha nomes que pudesse ser candidato. Eu acho, já se cogitava também o nome de Aragãozinho, e eu acho que ele é o ideal, um bom candidato, como eu acho que realmente foi um bom prefeito. Ele não soube talvez fazer uma articulação política, mas que foi um grande administrador, foi. Então, eu não entrei em 92, porque em 92 eu achava que, mesmo com o pedido, que tinha outros nomes. Agora, passado 4 anos, eu não tinha mais, repito, para onde correr. Eu tinha que ser candidato.
Manassés Simões aqui conosco também. Manassés, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Bom dia, padre Bianchi Xavier.
Bom dia, Manassés.
Padre, minha pergunta com respeito às eleições de 96 diz respeito ao seguinte. Naquela época, a coordenação do então candidato que iria vencer as eleições, Hernando Silvestre, tinha pesquisas que indicavam que ele estaria na frente. Houve boatos na cidade, depois das eleições, que o senhor não sabia que estaria atrás naquelas pesquisas. Diziam que a coordenação de sua campanha dava para o senhor informações de que o senhor estaria na frente e que venceria as eleições. Minha pergunta é, padre, o senhor sabia? Que informação o senhor tinha com respeito às pesquisas? Se o senhor estava na frente ou atrás? E se o senhor sabia que poderia perder as eleições? Ou o senhor estava indo no discurso da coordenação de que aquela era uma campanha vitoriosa do início ao fim?
Olha, eu tive conhecimento de que eu estava perdendo nas pesquisas, talvez faltando aí 8, 15 dias. Mas até então, as informações que eu não tinha, essas pesquisas, mas que a gente teria tudo para ganhar a eleição. Agora, faltando exatamente uns 15 dias, eu no escritório do deputado José Moraes Recife, tive conhecimento de uma pesquisa que eu não ganharia as eleições caso fosse naquele dia. E isso aí foi a minha maior surpresa, porque todo mundo achava que eu ganhava. E o que me entristeceu foi muita gente perder muita coisa apostando, dizendo que eu teria uma frente acima de 4 mil votos. E eu só vim tomar conhecimento exatamente nos últimos dias. Inclusive, o meu grande amigo, companheiro Fernando Aragão também teve conhecimento disso, porque nos últimos dias, numa conversa que eu tive com o Fernando, quando se teve conhecimento das pesquisas, aquelas pessoas que estavam comigo, praticamente, eles cruzaram o braço, a coordenação, cruzou os braços, e eu disse para o Fernando, lembro como se fosse hoje, Fernando, se ganhar, seremos nós dois, porque estamos aqui juntos, trabalhando. E se perder, seremos também nós dois que vamos perder a eleição. Isso aconteceu.
Manuel Glicério conosco também.
Bom dia, padre.
Bom dia, Manuel.
Hoje, quando se fala sobre essa campanha de 96, padre, se fala nos bastidores, se conta o clima de desunião que existia desde a convenção, né, até o dia da eleição. Todo mundo, todo personagem que passou por aquela campanha conta uma briga, conta uma desavença. O senhor sentia isso desde o início ou o senhor percebia diferente, que havia união?
Eu acho que foi um dos motivos que fez perder a eleição. Foi porque eu sem querer ser candidato, vendo se aparecia um outro, mas vendo que não podia deixar de dizer sim, então eu coloquei uma condição: só candidato se houver a união do grupo. e houve a união só de fachada. Na realidade, não houve. Foi briga todo o tempo, e eu tive que administrar essas brigas durante todo o tempo, porque foi uma das condições que eu impus para ser candidato, que houvesse a união de todo o grupo. E nunca houve a união do grupo naquele momento. Infelizmente, brigavam todos que estavam falando. Era difícil. Eu, em vez de estar preocupado, às vezes até com o discurso, às vezes um programa de governo que tinha que apresentar, ou mesmo com o povo, mas dificilmente eu não tinha que ter que apaziguar, que conversar e controlar a briga do palanque.
No palanque, padre, na igreja, dentro da igreja católica, houve uma divisão, né? Ficou uma parte dividida, uma parte revoltada com o senhor. Isso também atrapalhou a sua campanha?
Atrapalhou muito, porque todo o processo histórico. Eu, quando fui candidato, eu não fui o primeiro padre candidato em Santa Cruz Caparim. Todo mundo sabe a história. Não houve um padre aí que passasse que não teve envolvimento em política desde que eu cheguei. E agora também. Não foi diferente depois que eu saí. Está entendendo? Agora, a questão minha é que eu via assim muita gente fazendo uma politicagem diferente daquela política que foi, fez patuzinha. E aquilo me causava tristeza, porque, como colocou aí, eu nem lembrava mais essa música do Amazã, enquanto eu estava preocupado com o povo e os pobres, que era isso que Padre se preocupava, aí então eu via pessoas que usavam o nome de Padre Zuzinha, usavam a batida do padre e não fazia aquilo que ele tanto fez em Santa Cruz de Caparim. E foi a atenção principalmente dos mais pobres.
Padre, aquele fato histórico onde a oposição, né, usou a figura do seu pai para um depoimento, tudo aquilo, Panone.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o padre refletir sobre isso, né, porque foi realmente, acredito que o momento mais difícil para o padre Bianchi naquele momento foi quando o pai do padre Bianchi foi utilizado em uma gravação para a campanha do adversário, né? Então vou pedir para o padre Bianchi falar sobre isso daqui a pouquinho, né, padre? Como foi aquele momento, enfim, o que o senhor carrega de lembrança daquilo ali. Mas antes, viu, padre, eu quero deixar aqui um abraço, pedir licença a Marcondes para a gente fazer um desses momentos mais difíceis. A Maria Lima e o Severino, por trás da igreja, estão ouvindo a gente, deixando um abraço ao padre Bianchi Xavier. Manuel da Bike Som está aqui comigo ao lado também, deixa um abraço. E tem um recado aqui importante, Cleonice Lopes, ela está em Londres, ouve a Rádio Polo através da internet, e diz que está emocionada com o programa Rádio Debate, lembrando essa grande campanha, que foi a campanha do padre Bianchi Xavier. Vamos ouvir, padre Bianchi, um trecho de uma música. O senhor lembrou agora da música do Amazã. O senhor lembra que na sua campanha teve também uma música gravada por Petrúcio Amorim? Padre, o senhor lembra desse detalhe?
Não.
Vamos ouvir.
Esse ano Santa Cruz está em festa com padre Bianchi. Vamos votar pra valer. Vamos votar em padre Bianchi e Fernando Aragão. É prefeito e vice na cabeça, padre Bianchi.
Chegou a hora de votar, e o povo sabe seu valor, sua grandeza. Um passo à frente será dado com certeza com padre Bianchi e Fernando Aragão. Chegou a hora de votar, acreditar na confiança para o novo. Se Santa Cruz quer o amigo do povo, padre Bianchi é a nossa solução. Aragãozinho, esse guerreiro que trabalha com a raiz, juntando as forças com as réas morais, convida o povo pra fazer a união. Padre Bianchi é companheiro, a gente humilde é esperança. Amor e fé a gente dar a confiança. Padre Bianchi, nosso amigo cidadão. Já decidi,
pelo futuro e o progresso da cidade, por sua luta, por sua capacidade. Padre Bianchi é o prefeito, sim senhor. Já decidi, vou dar meu voto com prazer no coração a Padre Bianchi e Fernando Aragão. É Santa Cruz merecendo seu valor.
11 horas e 33 minutos, esse é o Rádio Debate Histórico hoje, falando sobre a eleição de 1996. Vamos trazer esse aspecto todas as quartas-feiras dentro do programa Rádio Debate. Padre Bianchi, eu não lembrava dessa música. O Marcelo Santa Cruz está me lembrando aqui que essa música foi feita dentro de um carro por ele e por Petrúcio Amorim. Os dois, né, fizeram a letra dessa música na Rua Grande. Não foi tão tocada quanto a de Amazã na campanha, mas fez parte da história. Uma campanha que, digamos, apesar de todos os problemas que tiveram, né, Padre, do resultado, mas foi uma campanha muito bonita, não é isso, padre?
Exato, sou por sinal muito amigo do Petrúcio e não lembrava de jeito nenhum, e muito obrigado por ter colocado, e também vou encontrar com ele, conversar sobre essa música. Muito obrigado.
Antes de o senhor falar sobre essa questão do problema que houve, né, esse momento enfim, triste que houve em meio à campanha, mas quais foram, padre, quais são as melhores lembranças que o senhor tem desse período de 1996, essa eleição em si? O que é que fez com que todo aquilo, apesar de não ter tido êxito, mas que talvez valesse a pena ter vivido aquele momento ali?
Em primeiro lugar, eu quero abraçar a todas essas pessoas que estão ouvindo, que você citou agora há pouco, inclusive lá em Londres. Um abraço para quem está nos ouvindo lá. Olha, Ney, eu tenho boas lembranças, mas a lembrança melhor que eu tenho é no momento muito difícil da minha vida, eu ter dito sim ao povo de Santa Cruz de Capari. Para mim foi a minha maior grandeza. Eu rompi tudo, porque tudo que eu tinha e ainda hoje tenho e mais importante na minha vida é o meu ministério sacerdotal. E eu soube dizer não ao ministério, para dizer sim ao povo de Santa Cruz de Caparibe. Eu não neguei quando o povo me pediu, quando o povo gritou, é o padre, eu acreditei nesse povo e fui. Então acho que foi um grande momento. Outros grandes momentos foi também ter tido a felicidade de ter encontrado verdadeiros amigos, amigos de dar a própria vida, se fosse o caso, por mim. Então ali foi muito importante também. E depois conviver mais com o povo, chegar perto do povo, aqueles grandes comícios, aquelas grandes passeatas. Aí eu acho que foi, para mim, foram momentos inesquecíveis e muito importantes para mim.
Padre, vou agora pedir que o senhor responda a pergunta de Marcondes, né? Aquele momento em que colocaram, né, o pai do... Para as pessoas que não conhecem a história, o pai do... Não é isso, Marcondes? O pai do padre foi utilizado no guia eleitoral do adversário.
É verdade, ele...
Foi feita uma entrevista com ele, na época, o Dimas Dantas e o
Antônio Carlos Sulanca.
Entrevistaram o pai
Fred,
do padre.
Fred, lembra de Fred, né?
Lembra de Fred, grandão, né?
É.
Entrevistaram o pai do padre Bianchi, né? E aí se provocou um... Caiu como uma bomba na campanha, na verdade. Na reta final, não foi, Marcondes? Na reta final da campanha?
Foi já num momento muito delicado.
O pai do padre Bianchi, já idoso, né, fragilizado, acabou dizendo que não gostava de ver o filho dele naquela situação.
Com aquela corja, né?
Com aquela corja, a expressão corja, essa palavra. Né? Uhum. Padre Bianchi, como foi, padre, passar por aquele momento?
Olha, eu sinto, nesse momento, tamanha dor como senti naquele dia. Eu só perdoo aquilo. Primeiro que eu sou cristão, depois que eu sou um padre, mas foi a pior coisa que poderia ter feito na minha vida. Eu nunca esqueço. Eu ainda volto em Santa Cruz de Caparim porque eu devo ao povo, mas por causa de pessoas que você citou o nome aí, e se eu pudesse eu não ia nem mais a Santa Cruz de Caparim, porque foi muito forte aquilo ali. Meu pai estava com mais de 70 anos de idade. Aquilo ali caberia um processo muito grande. Eu não fiz, porque durante toda a campanha política eu não permiti que tenha um processo contra ninguém. Mas aquilo ali foi grave. Aproveitar de um coroinha muito amigo do meu pai, E esse coroinha levou meu pai até a rádio. E como você citou os nomes aí, entrevistaram meu pai a ponto de coagir meu pai. E depois, o difícil não foi isso. O difícil foi que meu pai depois ficou triste, revoltado com ele mesmo. Ele se arrependeu do que ele falou. E ele chorando. E até difícil naquele dia, quando foi para o dia eleitoral aquilo ali, aquela entrevista, correu lá em casa Zé Augusto, e quando o Zé Augusto chegou, disse: Zé Augusto, eu prefiro renunciar à candidatura. Depois de um caso desse, é que Zé Augusto disse: não, padre, mas fica muito difícil para a gente. E houve ali um comício naquele dia, lá na Vila do Oscar, ou melhor, na Palestina, que eu fui ali na Palestina e não sei como fui naquele comício, e o pior que eles fizeram foi isso, foi querer jogar meu pai contra mim, e conseguiram que meu pai dissesse aquilo que ele não gostaria de dizer. Infelizmente, meu pai já faleceu, e eu não permiti que fizesse nenhum processo contra essas pessoas, que tinha todo o direito de fazer. Não fiz, mas foi terrível. Eu não gosto nem de pensar, quanto mais de falar.
Padre, a gente percebe que o senhor ainda se emociona muito quando fala sobre essa parte da história, daquele momento ali de 1996. Muitos anos se passaram, acho que tem mais de 15, né? E a lembrança ficou, né, padre? Foi muito difícil passar por aquilo. Até, enfim, peço perdão da gente ter trazido esse assunto, mas evidentemente nós estamos falando sobre a história. E isso faz parte, foi um ponto muito, muito forte na história. Eu acho que a campanha, padre, ela se dividiu ali. O senhor inclusive revela agora, né, que pensou em desistir da eleição. Quando passou por aquele momento ali, padre, mas...
Zé Augusto foi testemunha. Eu chorava em cima da cama, querendo renunciar à candidatura, e não podia àquela altura. Pessoas aí, pessoas que hoje vêm fazendo política, mas que não prestam de jeito nenhum. A verdade é essa.
Como foi, padre, o senhor conseguiu recuperar as forças e seguir adiante?
Deus e o povo. Porque não foi fácil, não. Não desejo para ninguém.
Tá certo então, padre. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, certo? Eu até vou pedir para o senhor também, enquanto a gente bebe água aqui, também o senhor também aí, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida, continuando essa entrevista, esse programa especial com o padre Bianco Xavier e o aspecto, a eleição de 1996 e toda a sua história. Daqui a pouco a gente volta, tá certo, padre?
Ok.
11 horas e 41 minutos, esse programa Rádio Debate e a História da eleição de Santa Cruz de Capibaribe, momento muito forte, inclusive agora. 11 horas e 48 minutos.
Sou cabecinha, eu sou. Volta no padre, eu vou. E ninguém vai me segurar.
Não tem galego amarelo e sarará que tire esse meu voto do padre desse lugar. Em 3 de outubro vou votar bem direitinho, é no terceiro quadrinho que um X eu vou marcar.
11 horas e 49 minutos, é o Rádio Debate Histórico hoje. Todas as quartas-feiras teremos esse aspecto no programa, conhecendo um pouco da história de Santa Cruz, eleição de 1996, padre Bianco Xavier. E a emoção, evidentemente, toma conta, acredito que dos ouvintes também, que estão relembrando esses momentos. Padre, o senhor está conosco?
Sim.
Como é que está o coração ouvindo essa música? Acho que essa o senhor lembrava, né? Essa não teve como sair da memória, não.
Lembrava.
Padre, o senhor falou sobre o fato de ter que abrir mão do ministério
religioso para poder aceitar a voz que vinha das ruas, que gritavam é o padre, é o padre. Passou a eleição, o senhor acabou voltando para os braços da igreja, foi para Petrolina, Caruaru, hoje está em Bezerros com São Sebastião. Sonha um dia em voltar para Santa Cruz, Padre Bianchi, como padre, para assumir a paróquia?
Eu acho muito difícil. O que eu gostaria, para mim seria um grande presente. Eu amo Santa Cruz Caparibe, gosto muito do povo. Foi a primeira paróquia que eu assumi, ainda padre jovem, cheguei aí com 38 anos de idade. Aí então, eu aliás, 33 anos de idade. Foi minha primeira paróquia, eu gosto muito, mas eu acho muito difícil voltar como padre. Graças a Deus que agora vejo que Santa Cruz tem aí um grande padre, que é o padre José Lito, um compadre Adriano também, e que sem dúvida vai fazer um bom trabalho, como também o padre Carlos Augusto, que está lá em cima. Todos eles aí, então, desde quando eu fui ligado em Santa Cruz, eu era sozinho, numa paróquia só. Agora, graças a Deus, são duas paróquias, são três padres e precisando mais. Então, acho difícil ir para Santa Cruz como padre.
O senhor mantém domicílio eleitoral aqui em Santa Cruz de Capibaribe, vem votar em todas as eleições. Qual tem sido o seu critério na hora de escolher, né, a pessoa em que o senhor vai votar? Como é que tem sido esse processo, padre?
Olha, eu vejo continuar votando em Santa Cruz, pretendo nunca tirar enquanto votar, sendo grato a tantas pessoas que votaram em mim, que caminharam comigo. Então eu gostaria de sempre votar aí. E o critério para escolher o candidato que eu tenho sempre usado é ver aquele que eu conheço, eu acompanho mesmo estando distante, quando estava em Petrolina, hoje estou aqui em Bezerros, passei em Caruaru, e acompanho toda a política de Santa Cruz Caparibe, praticamente quase diariamente. Eu sei de tudo que está acontecendo por aí, tem pessoas que me informam, e eu sempre quando encontro, quando vou por aí, procuro saber como estão os candidatos, como estão os políticos, e continuo. E o critério é aquele que dá uma certa continuidade, que daria uma certa continuidade ao trabalho que se pensa tanto, de ser um trabalho voltado para o bem do povo de Santa Cruz Caparibe. E eu, quando fui candidato, eu fui porque eu pensava assim, que eu poderia fazer muito por Santa Cruz. Porque Santa Cruz é uma cidade muito importante e falta ainda pessoas que pensem na cidade, pensem no povo. Eu atribuo o crescimento de Santa Cruz de Caparibe, esse progresso, não atribuo aos políticos, não, de jeito nenhum. Atribuo ao povo, que é um povo trabalhador, um povo disposto, um povo guerreiro, que fez o Santa Cruz chegar ao que chegou, e ele vai fazer muito mais. Mas os políticos, eu acho que deixa ainda a desejar.
Padre Bianchi, eu queria fazer uma pergunta com respeito a uma das características que tanto lhe marcou à frente da paróquia, na época da única paróquia de Santa Cruz. Eu, na minha casa, os votos foram divididos ali. Meu pai votou em Hernando e minha mãe votou no senhor. E eu perguntando uma vez, ela disse, minha mãe, por que a senhora está votando no padre? Aí ela deu uma resposta para mim bem interessante, disse, porque eu tenho nele como um grande administrador, em virtude justamente do senhor ter ampliado na época a paróquia, construído a igreja de São Cristóvão, e ela tinha essa marca no senhor como que o senhor fosse um grande administrador. E eu acredito que, de fato, o senhor, enquanto padre em Santa Cruz, não lhe conheço como padre fora, mas aqui, de fato, foi uma marca do senhor como um grande administrador à frente da paróquia de Santa Cruz. Minha pergunta diz respeito ao seguinte, qual a característica para o senhor que faz a diferença de um bom administrador, de um bom gestor à frente de uma prefeitura, padre?
É ouvir o povo, estar voltado para os mais pobres, os carentes. Santa Cruz é uma cidade rica, mas tem pessoa necessitada. Eu ainda ando aí hoje em Santa Cruz Caparibe, em ruas que quando eu passei por aí não são calçadas de jeito nenhum, entendeu? A questão também de segurança, de muitas coisas que era para quem está à frente olhar, não pensar em seu grupo político, não, mas pensar no povo. Santa Cruz tem muito o que fazer. Eu acho que está faltando uma pessoa disposta, determinada, que não fique dependendo de grupo político, mas que tenha vontade de fazer, coragem de fazer.
Padre Bianchi, só registrar, Dona Geralda, mãe do Dr. Nanau, está ouvindo a gente, né, nós temos também o Agnaldo Xavier.
Um abraço para a minha querida Dona Geralda, um abraço.
Certo, o Agnaldo Xavier mandou uma mensagem de texto também, ex-vereador também está ouvindo, disse que inclusive votou no Padre Bianchi.
Só dizer às pessoas que... É meu afilhado, Agnaldo, um abraço.
Só dizer às pessoas que esses recados estão sendo passados por telefone aqui, não sei se dá mais tempo, mas nós não estamos usando a mensagem de texto, então nossos ouvintes, infelizmente,
a gente está
desabilitado aqui, isso.
É verdade. Padre, eu estive na sua chegada a Bezerros e senti, né, o quanto o senhor é amado e é muito querido. Eu voltei renovado, né, assim, espiritualmente, porque eu fui a convite da família do nosso querido Fernando, do padre, né?
Está nos ouvindo também.
E vi o quanto o senhor ainda é querido. E nós estamos na reta final, não dá nem para perguntar. Só deixar o meu abraço, padre. Tenho certeza que esse povo lhe ama, porque ele sabe que é amado, né? E continue sempre, né, fazendo por Santa Cruz, que a gente sabe que o senhor coloca, né, em suas preces, em suas rezas, nas suas intenções. Santa Cruz, um grande abraço, viu?
Um abraço, mano. Muito obrigado. E Santa Cruz É um povo e uma terra do meu coração. Podem vir qualquer coisa que seja ruim, mas eu continuo amando. E olhe, digo a você, vocês recordaram um momento muito difícil, mas eu perdoo, tudo isso passou, isso não tem nada não. Isso foi a política. Só peço que não faça mais isso com ninguém, que eu não quero para mim, não quero para os outros.
Padre Bianchi, a gente agradece muito a sua participação. Foi, eu diria que hoje foi um dia histórico até, né? Por estar especial demais, por estar relembrando essa história. Sua disposição, sabe, padre, de ter participado, falado sobre todos os assuntos. Espero um dia trazê-lo aqui para que a gente possa inverter isso. O senhor hoje falou, né? Mas aí a gente pode trazê-lo aqui para que as pessoas possam falar e também lembrar aqueles momentos, pessoas que vivenciaram, participaram disso tudo junto com o senhor. Padre, muito obrigado em nome de todos os meus companheiros aqui no estúdio pela sua participação. Deixo sua vontade para sua mensagem final às pessoas que acabaram vivendo agora, revivendo agora, na lembrança, aqueles momentos de 96.
Eu quero agradecer muito a você e aos nobres amigos, jornalistas, aí o Acone, o Manassés, Emanuel, a você, Dei. Muito obrigado essa oportunidade. Eu lamentei muito, não ter ido pessoalmente, houve aqui um imprevisto e não dava tempo de eu chegar, mas eu peço a você, outro dia, me chame para a gente e conversar, eu irei com todo prazer, viu? E a mensagem que eu deixo para Santa Cruz e para todos que estão me ouvindo, mensagem de muita paz, de alegria, que ajude também os políticos aí a fazer uma boa administração, que Santa Cruz precisa que seja essa cidade urgente, essa cidade grande, essa cidade boa de se morar. É isso que eu desejo, muita paz para todos, o respeito pela pessoa, porque política passa, e as pessoas permanecem, não saber respeitar as pessoas. Eu acho que Santa Cruz já deu passos na política, ela precisa dar mais, entendeu? Então é isso que eu desejo, um abraço. Estou aqui em Bezerros, mas com o coração também muito em Santa Cruz Caparibe, que gosto. E Marconi falava das amizades, graças a Deus, Marconi, por onde eu passei e todos os meus ouvintes, o que eu quis foi fazer o bem, fazer amizade. Tenho muitas amizades em Santa Cruz, na região, fui a Petrolina, fiz grandes amizades, agora passei em Caruaru, agora estou aqui em Viseus e sou feliz porque me sinto uma pessoa muito amada e muito querida do povo. Muito obrigado.
Esse é o Padre Bianchi Xavier, candidato, foi candidato a prefeito na eleição de 1996 e o Rádio Debate Histórico hoje. Muito obrigado a você que esteve acompanhando a gente, obrigado Manuel Marcondes, obrigado a todos.
Prazer enorme.
Prazer foi nosso, né? Padre Bianchi.
Revivendo essas histórias,
reviver. Foi muito emocionante.
E viver novas histórias, né?
Porque e bom saber de que toda semana, né, uma personalidade política vai estar aqui para que sua história seja lembrada. E, tenho certeza como fez refletir muito, né? Muita coisa.
Padre, mais alguma coisa?
Não, só fez um abraço. Ainda está no ar, não, né?
Tá sim. Muito obrigado, padre. A gente encerra, então, o Rádio Debate de hoje. Esse é o Rádio Debate Histórico. Como eu falei, a gente volta amanhã, quinta-feira, com os nossos debatedores aqui no estúdio.
Até amanhã.
É, um abraço. Até mais. Fernando Aragão!
Bianchi, Bianchi é nossa luz, união, companheirismo, prefeito de Santa Cruz.
Padre Bianchi, Bianchi é nossa luz, união, companheirismo, prefeito de Santa Cruz.
Tem apoio de Arraes e por isso não está sozinho, do prefeito Aragãozinho e de Oséias Moraes. Homem da paz, de trabalho e coerência, tem amor e inteligência e o povo lhe quer eleito. Bianchi vai ser prefeito pela sua competência. Padre Bianchi, Bianchi é nossa luz, união, companheirismo, prefeito de Santa Cruz.
Padre Bianchi, Bianchi é nossa luz, união, companheirismo, prefeito de Santa Cruz.
Fez a casa da criança e construiu o cruzeiro para o povo o tempo inteiro, deu amor e esperança. Agora avança, vai ganhar a eleição, o povo lhe dá a mão e com a bênção de Jesus vai governar Santa Cruz junto a Fernando Aragão. Padre Bianchi, Bianchi é nossa luz.